Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Muito bem, meio-dia e 36. Boa tarde para você. A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia está começando. A informação que você precisa na hora do almoço, a responsabilidade nesses últimos dois dias do Jornal do Meio-Dia. Ontem foi Marcos Bezerra e eu. Hoje, Renatinho Bad Boy e eu temos a missão de deixar você bem informado na edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Bad Boy.
Boa tarde, Suzy Luiz. Hoje de surpresa, né? Era para você estar aqui com o Marcos Bezerra, mas... eu vou segurar aqui com você.
Você é bom.
Nessa sexta-feira.
Obrigada, Bad.
Tá bom? Lembrando que hoje é sexta-feira, como você acabou de dizer, e hoje comemora-se aí o Dia Estadual de Combate à AIDS. E eu falei logo cedo, inclusive, que hoje é o dia de um profissional que tem a mãe mais xingada no planeta, principalmente aqui no Brasil.
Qual é, gente?
Hoje é dia do árbitro esportivo.
Ai, cara, que árbitro FDP,
é.
Pra não falar o nome. Hoje é dia do árbitro esportivo, vou até mandar um abraço bem especial pra todos os árbitros, inclusive meu amigo Alex lá da Sucom, ele vira e mexe, fica, trabalha como árbitro de futebol. E eu acho engraçado que ele, esses dias, veio falar, ah, não, tava no jogo e tal, e eu falando pra ele, pô, você tava jogando futebol? Ele, não, tava na arbitragem. Eu, menos mal, pelo menos não se machuca. Porque depois dos 40, toda vez que joga futebol, chega em casa com o pé machucado. Diga que é mentira.
Às vezes sim.
É difícil, gente. Feliz dia do árbitro de futebol para todos os árbitros aí.
Verdade. Lembrando também, Suzy Luiz, que hoje é sexta-feira, claro. O signo, a gente já sabe aí, ó, que é virgem, tá bom? Atenção, virginianos. A estação é inverno. A gente está na expectativa aqui de apenas mais 11 ou 10, 10 melhor dizendo, 10 dias para a chegada aí da primavera. Estamos na contagem regressiva, tá certo?
Certinho, Bad Boy. Meio-dia e 38, gente. O Jornal do Meio-Dia está começando. Bom apetite para você. E tem um oferecimento de Natura Ilhéus na Avenida Tiradentes. Tem outros patrocinadores aí, Bad?
Tem sim, vamos que vamos. Oferecimento também Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. E CGC Turismo e Jetlog Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal. Informações 739-8866-5446.
Meio-dia e 39, a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia começando. Você pode fazer bom uso desse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. Já estamos online no WhatsApp 98829-1029. Meio-dia e 39, vamos às manchetes dos jornais de hoje.
Ok, só lembrando também, Suzy, que hoje, sexta-feira, é dia do Pablo Brandão falando de esportes.
Boa, trazendo informações do esporte para a gente. Vamos às manchetes, Bad?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 40, as manchetes dos jornais que circulam pelo país hoje no jornal ABC de São Paulo. Alertas do clima elevam preocupação com El Niño. A gente conta sobre isso, sobre o clima, inclusive na edição de hoje no Jornal do Meio-Dia.
Ok, Folha de São Paulo. Mendonça atende a Fachin e retira sigilo de inquéritos no caso Master, ligados à petição para investigar Moraes.
No jornal Estado de São Paulo também segue a mesma linha, falando que Mendonça derruba o sigilo no caso Master a pedido de Fachin.
Diário Gaúcho. Operação mira venda de drogas em boates.
Jornal Dia traz um alerta. Os dois lados das bets. Quanto mais o consumidor perde, mais um influenciador pode ganhar.
Folha de Pernambuco. Fachin pede a Mendonça que retire sigilo do caso Master.
Jornal Globo. Após determinação de Fachin, Mendonça levanta sigilos de inquéritos do caso Master.
Estado de Minas, operação da Polícia Federal alimenta nova crise.
O Jornal Zero Hora traz como manchete: por suspeita de desvio de emendas, Polícia Federal mira deputado e produtora do filme Dark Horse.
Correio da Bahia recusa a doação de órgãos, cresce entre famílias baianas. Que triste, hein?
Verdade, Bege. No Jornal O Povo, operação da Polícia Federal que mira filme sobre Bolsonaro cumpre mandados no Ceará. Essas são as manchetes de hoje, inclusive também aqui na Bahia. O jornal Correio do Povo traz como manchete a Polícia Federal investigando indícios de desvios de recursos. O jornal A Tarde de Salvador, dentre as principais destaques aí do jornal A Tarde, traz que o governo da Bahia divulgando a agenda dos candidatos para essa sexta-feira, e ainda o TSE que rejeita recursos e mantém partido com candidatura única, no jornal A Tarde e no jornal Correio da Bahia, entre os assuntos que aparecem com maior destaque hoje no jornal Correio da Bahia, é o que o Ministério Público denuncia 3 PMs por morte de jovens em São Marcos e aponta execução sem troca de tiros. Tem também: mulher é presa após passar por cliente antes de ameaçar vítimas e assaltar comércio aqui na Bahia. Bad Boy.
Ok, vamos então aos destaques aqui da nossa cidade, em Ilhéus, não é isso, Suzy Luiz?
Isso mesmo, nosso noticiário regional, Ilhéus em Destaque, iniciando a implantação de novos sistemas de protocolo virtual. Gente, é uma nova ferramenta, tá? Que está em fase de treinamento e permite compartilhar, acompanhar processos pela internet. A Prefeitura de Ilhéus iniciou essa implantação do novo sistema de protocolo virtual. Esse sistema vai substituir o atual protocolo da Prefeitura e vai permitir a tramitação eletrônica de processos administrativos. Nesse momento, essa ferramenta ainda está em fase de treinamento, de orientação com o público interno e também externo. Essa nova ferramenta, com ela, o cidadão pode criar uma conta utilizando CPF ou CNPJ, e a partir do cadastro vai ser possível escolher a secretaria responsável, descrever a solicitação, anexar também documentos e acompanhar as movimentações até a conclusão do processo. O sistema também vai permitir consultar histórico dos processos, conversar com o setor responsável, receber avisos sobre as movimentações e gerar comprovantes e relatórios em PDF. A Secretaria da Fazenda e Orçamento está realizando alguns encontros de apresentações e orientações para diferentes públicos, incluindo aí corretores imobiliários, contadores, contribuintes em geral, advogados e também cartórios. O acesso a esse novo sistema poderá ser feito pelo portal do requerente, depois da conclusão da etapa de implantação e treinamento. E a Cefaz orienta que cidadãos que tenha dúvidas, né, podem procurar a secretaria para poder receber informações e o acesso à utilização dessa plataforma. Meio-dia e 44, Bad Boy.
Ok, terceiro Lira de 2026 vai identificar focos do Aedes aegypti em Ilhéus. Olha, agentes de endemias visitaram imóveis em diversos bairros entre os dias 14 e 18 de setembro. É isso aí, visitarão, hein? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 14 e 18 de setembro o terceiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, Lira, de 2026. Durante o período, agentes de combate às endemias visitarão imóveis em diversos bairros para coletar amostras e identificar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. O trabalho, recomendado pelo Ministério da Saúde, será realizado por amostragem. A cada 10 imóveis, um será inspecionado, conforme a seleção estabelecida para o levantamento. As amostras coletadas serão caminhadas ao laboratório para análise. De acordo com o coordenador do Campo de Combate às Endemias de Ilhéus, Roberto Almeida, os resultados vão orientar a definição das áreas que precisam de maior atenção. O Lira é fundamental para identificarmos os bairros com os maiores índices e direcionarmos o trabalho de combate ao mosquito. Por isso, pedimos a colaboração da população para abrir as portas e receber os agentes durante essa semana, destacou Roberto Almeida. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a colaborarem com o trabalho dos agentes, permitindo o acesso aos imóveis. Os dados obtidos vão subsidiar as medidas de prevenção e controle dos arboviroses do município.
Pois é, um alerta também, né, Bad Boy? Muita gente não gosta de abrir a porta aí para o agente de endemias para poder fazer ali todo o tratamento que precisa, mas a gente precisa lembrar para você que dengue mata, gente. Pode ser assustador, mas é a realidade. Então, todo cuidado ainda é pouco, água parada, todo cuidado, gente, com isso. E claro, você colabora com os trabalhos dos agentes, permitindo aí os acessos a esses imóveis. Eu disse que ia trazer as informações sobre o tempo para esse final de semana, sábado e domingo, aqui na região. Então, atenção especial aí para Ilhéus e Itabuna. A tendência é de tempo firme, períodos de sol com algumas nuvens. Amanhã, sábado, temperatura gira em torno de 21 graus a 28 graus. Eu sempre falo, Bad Boy, que é ótimo para lavar roupa.
Sim.
Mas para Bad é para ir para a praia. No domingo, parcialmente ensolarado, também perto de 21 graus a 28 graus, tá? Não tem nenhuma indicação de chuva, pelo menos por enquanto, mas como o próprio nome já sugere, é uma previsão do tempo para esse final de semana. A previsão indica um final de semana até favorável para praia, para atividades ao ar livre, para lavar suas roupinhas aí também, colocar para secar. Em Itabuna, a situação também aponta para um fim de semana sem grandes volumes de chuva. Pode ter pancadas de chuva em Itabuna, a mínima de 21 graus e a máxima de 28 graus, previsão segundo a agência Climatempo para Ilhéus e Itabuna. Renatinho.
Ok, só lembrando, né, Suzy Luiz, estamos no finalzinho aqui do inverno, começando a primavera, esse calor absolutamente tomando conta de tudo, os barraqueiros, a turma da praia agradece, mas a gente fica pensando, se agora na saída do inverno tá assim, imagine no verão, como é que vai estar essa galera?
E ainda mais com a chegada do El Niño, né, com toda a força, a gente já tá sentindo um pouquinho do que vai ser aí esse fenômeno. A gente ainda está no inverno, né?
Verdade.
Mas já está sentindo um pouco do que vai ser o El Niño.
Ok, Suzy Luiz, vamos fazer um pouquinho aqui de utilidade pública?
Sim.
Olha, gente, vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o bingo da família do IME. É isso aí, a partir das 8 horas da manhã vai acontecer o bingo da família. Então adquira sua cartela e ajude a transformar a escola de seu filho e da sua filha. Compre sua cartela por apenas R$ 5,00 e concorra a prêmios incríveis como bicicletas, tablets, air fry, forno micro-ondas, sanduicheira, cesta básica e muito mais. Você vai desfrutar também de muita diversão para toda a família. Inclusive a Gabriela FM também está aí presente colaborando com essa premiação, tá bom? Então não esqueçam, amanhã, bingo da família no IME, a partir das 8 da manhã, o Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne, às 8 horas, na Avenida Canavieiras. Cada cartela vendida representa um investimento na escola, que já preparou milhares e vai continuar formando cidadãos de bem. Um abraço aí para as diretoras, as professoras, enfim, a todos os colaboradores do IME, um colégio que eu estudei também, tenho o maior carinho por ele. E abraço a vocês, hein, a todos os colaboradores do IME, para que tenham sucesso aí neste bingo, tá bom?
Certinho, maravilha. A gente vai participar do bingo. Inclusive, no final de semana teve o bingo do boi. Quero parabenizar todo mundo que estava por lá, né, participando desse bingo do boi. Meio-dia e 49. Renatinho, vamos liberar a participação dos ouvintes?
Beleza, vamos dar aquele giro bacana aqui pelo nosso WhatsApp para saber o que os ouvintes, tá bom, estão mandando aqui das suas queixas, das suas reclamações. Muitos também pedem o seu alô. Agora chegou a hora do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bom, você pode mandar sua reivindicação aí pelo nosso WhatsApp 988291029, tá bom? Manda o seu recado aí, muita gente também pede o seu alô. É, lembrando, né, Suzy, que infelizmente a gente não tem como colocar o áudio no ar, porque a gente tem que ouvir primeiro, tem que saber o que é que está se falando. Estou falando isso porque tem um áudio aqui, tá? De um ouvinte de mais ou menos um minuto e a gente não tem como colocar esse áudio no ar.
Pois é, dá uma resumida, digita aí a mensagem para a gente poder divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Deixa eu mandar um abraço para a Thaís, que está ouvindo a gente lá na Urbis. Um abraço para você, Renatinho. Um abraço para você, Suzy. É, e também Valéria Vital está ouvindo a gente. Diz que a gente formou uma bela dupla.
Olha aí.
Disso a gente já sabe, Val. Um beijo para você. Já sabe disso, né, Ved?
É verdade. Reforce. Val, um beijão para você. Obrigado pelo carinho da sintonia, tá bom? A Celinha também está ouvindo, a Gabriela FM, obrigado pelo carinho. Lá no Residencial Vilela, a turma do Residencial Vilela também, obrigado por fazer da Gabi a sua trilha sonora diária. É, deixa eu mandar uma alusão também para Eliane, lá no Nossa Senhora da Vitória. A Otacília diz aqui, ó, um dia abençoado para vocês, hein? Tô aqui na faxina, mas estou ouvindo vocês aí no Jornal do Meio-Dia.
Tá vendo? Falei que era um dia bom para lavar roupa, para fazer faxina, aproveitar o sol, aproveitar essa vibe, para se organizar e organizar as coisas. Hoje, inclusive, eu lavei a casa. Tem que ser assim, beijo boy.
É, rapaz, coisa boa aí na sexta-feira, hein?
Um abraço pra você, viu?
Olha aí, boa tarde, Suzy Luiz e Renatinho. Gostaria de fazer uma denúncia. Aqui na Vila Olímpia tem um pessoal que está com um paredão o dia todo, na maior altura, entra pela noite. Ninguém está aguentando a falta de respeito com os vizinhos. Isso está sendo horrível. Por favor, divulguem para que a polícia tome a providência. Na verdade, é a patrulha do som, né? Que vai lá, vai medir os decibéis, se realmente foi comprovado que esse paredão que está indo o dia todo, entra pela madrugada, entra pela noite, está ultrapassando os decibéis, aí todo o equipamento de som é recolhido e a pessoa que é responsável por esse paredão paga multa, tá certo?
Pois é proibido mesmo, viu? É lei, gente. Exatamente. É a lei de contravenções penais. E não importa qual seja o horário, se o som tá alto demais, em qualquer hora do dia e da noite, a Polícia Militar precisa ser acionada pelo 190 para poder intervir nesse momento, orientar a redução do volume ou até encaminhar o som, os responsáveis, para a delegacia.
Olha, Suzy, a nossa querida ouvinte Goinha está mandando um abraço para você. Tá.
Obrigada, Goinha.
Ouvindo a programação da Gabriela FM. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Suzy. Aqui eu estou no carro. Forte abraço. Ligado em vocês. É o Carlão de Campinas.
Um abraço, Carlão. Obrigada por essa carona. Das melhores.
Pois é. Nosso amigo Nino. Nino do Acarajé, lá na Praça Cairu, diz: boa tarde, meu amigo. Que Deus abençoe aí o seu dia. Manda um beijo aí para minha amiga Suzy Luiz. Nino, lá do Acarajé, na Praça Cairu. Daqui a pouquinho ele já está montando toda a sua estrutura. Hoje é sexta-feira, a turma vai comer aquele churrasquinho, vai comer um acarajézinho na companhia do Nino ali.
Um beijo grandão para você, meu amigo. Ainda tem os drinks do Nino. É. Ele faz drinks aí super especiais ali também. Um abraço. Sextou, Nino.
É isso aí.
Ainda tem aqui, Renatinho, veio aqui na emissora a Rosângela Alves do Carmo. A Rosângela pediu que a gente anunciasse aqui que ela perdeu a identidade dela pelo centro da cidade. Ela não sabe exatamente o lugar, mas se você encontrou ou encontrar a identidade da Rosângela Alves do Carmo, atenção, se você encontrou ou encontrar o documento em nome de Rosângela Alves do Carmo, pode entrar em contato aqui com a Rádio Gabriela FM, tá? Pra gente poder te passar as informações de como contactar aí a Rosângela Alves do Carmo. E tem mais aqui um recado, a senhora Maria de Lourdes Oliveira Tomás. Senhora Maria de Lourdes Oliveira Tomás, ex-moradora da Travessa Sandes 64, no Basílio. Maria de Lourdes Oliveira Tomás, ex-moradora da Travessa Sandes 64, no Basílio. Foi assim que o pessoal escreveu, tá? Atualmente, ela está morando lá no Joia do Atlântico e o escritório de advogados Victor Medeiros, localizado no Gabriela Center, está pedindo para que ela compareça ao escritório com uma certa urgência. A senhora Maria de Lourdes Oliveira Tomás, moradora atualmente do Joia do Atlântico. Renato.
Ok, olha, tem mais informações chegando aqui. Gente, um peixe-leão já foi registrado em pelo menos 10 municípios da Bahia. É isso mesmo. A presença do peixe-leão já foi registrada em pelo menos 10 municípios da Bahia, no litoral norte, ao extremo sul do estado, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA. A ocorrência da Barra, em Salvador, reforça o processo de dispersão do peixe-leão ao longo da costa baiana, de acordo com a oceanógrafa Sema Mariana Fontoura. A especialista afirma que os registros indicam a necessidade de manter o monitoramento e ampliar as ações de controle da espécie no estado. Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão foi introduzido no Oceano Atlântico na década de 80, inicialmente na região da Flórida, nos Estados Unidos. A espécie se estabeleceu em diferentes áreas do Caribe e, a partir dali, espalhou-se pelas correntes marinhas até ultrapassar a pluma de água doce do rio Amazonas e alcançar o litoral norte e nordeste do Brasil. A expansão também é favorecida pela elevada capacidade reprodutiva, pelo crescimento, adaptação a diferentes condições ambientais e pelo hábito alimentar generalista da espécie. Segundo Fontoura, a capacidade de ocupar diferentes habitats, a profundidade e ausência no Brasil de predadores naturais conhecidos como capazes de controlar efetivamente suas populações, também como dispersão. Tá bom? Lembrando que, apesar do risco relacionado aos espinhos, o peixe-leão não apresenta comportamento de ataque às pessoas e não há registro oficial de mortes associadas a acidentes com a espécie. Ao avistar um peixe-leão, a população pode registrar a ocorrência no monitoramento participativo do peixe-leão no litoral da Bahia, mantido pela SEMA. As informações sobre avistamentos e capturas são usadas para acompanhar a distribuição da espécie no estado e subsidiar ações de monitoramento, controle e pesquisa.
Pois é, Bede, é perigoso, inclusive, esse peixe, viu? Esse peixe-leão, gente, representa uma ameaça à biodiversidade da Baía de Todos os Santos e também em outras áreas costeiras por conta do comportamento predatório desse animal, viu? Essa espécie, ela consome, ela come grande quantidade de peixes, de crustáceos e outros organismos, e entre eles estão os peixes herbívoros, que desempenham papel na manutenção dos ambientes recifais. A expansão também pode afetar a atividade pesqueira, já que o peixe-leão pode consumir as espécies de interesse comercial, competir com os animais nativos por alimento. Segundo a oceanografia, experiências em regiões invadidas, como Bahamas, mostram que a presença dessa espécie pode estar associada à redução da diversidade de peixes e à abundância de peixes-leão, uma alteração aí na comunidade dos recifes. Perigoso demais.
Com certeza. Falar em perigoso, Suzy, olha só, esquema de tráfico interestadual prende mais de 30 pessoas durante a operação na Bahia. Uma mega operação da Polícia Civil da Bahia prendeu 33 pessoas e desarticulou um esquema criminoso que teria movimentado mais de 4 milhões com tráfico interestadual de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de Reino Oculto, foi deflagrada ontem em cidades da Bahia e de outros estados. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 17 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, MDMA, haxixe e ice, além de armas, munições, veículos, joias e dinheiros. Também foram encontrados celulares, notebooks, balanças digitais e cadernos, com anotações que, segundo a investigação, estariam relacionadas às atividades criminosas. A maior parte das prisões aconteceu em Salvador, onde 26 suspeitos foram localizados. Outras duas prisões ocorreram em Juazeiro e Senhor do Bonfim. A operação também resultou em 3 prisões em Sergipe, uma no Espírito Santo e uma em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como líder do grupo foi encontrado em um condomínio de alto padrão no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele seria responsável por articular a atuação e organização com grupos criminosos de outros estados. A investigação também identificou um esquema para transportar drogas entre diferentes estados, usando uma empresa de transportes como encomenda, hein? Também houve ações em Lauro de Freitas, nos bairros de Vida Nova e Ipitanga, em Vila de Abrantes, em Camaçari, além dos municípios de Simões Filho, Juazeiro e Senhor do Bonfim. A operação foi coordenada, pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, da Polícia Civil da Bahia, com participação do Ministério Público da Bahia e apoio de diversos departamentos especializados das Forças de Segurança. A gente vai para um rápido intervalo comercial, não é isso, Suzy?
Isso mesmo, Renatinho. Agora 13h em ponto. Boa tarde para você. E na volta do intervalo tem o Momento do Esporte, né? Pablo Brandão trazendo o boletim esportivo para a gente. Fica aí.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
A Agora meio-dia, não. 1 da tarde, 1h11. Boa tarde para você. O Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, tá no ar aqui na Gabriela FM. Bom, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Agora vamos falar de esportes, Renatinho, com Pablo Brandão.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio-Dia, com Pablo Brandão.
Uma boa tarde a toda a equipe do Jornal do Meio-Dia e para você, ouvinte da Gabriela. Vamos iniciar com os resultados de ontem. As quartas de final da Libertadores começaram e com bons resultados para as equipes brasileiras. Ontem o Flamengo não quis saber de altitude, de adversário forte, soube administrar o jogo e venceu o Independiente Del Valle por 2-0 em Quito, no Equador. Os gols foram marcados no segundo tempo com Bruno Henrique e Léo Pereira. O resultado dá uma ótima vantagem para o rubro-negro no jogo da volta semana que vem no Maracanã. Na quarta-feira, o Palmeiras venceu a LDU por 1-0 no Nubank Park. O gol foi de Giai. A equipe agora terá altitude como desafio na partida de volta. Já o Corinthians empatou com o Estudiantes lá na Argentina, o que também foi um bom resultado. O Timão tomou um gol logo cedo de Alex Castro e no segundo tempo deixou tudo igual com Caio César. A volta será na Neoquímica Arena. O outro jogo das quartas de final foi na terça-feira, com a vitória do Fluminense em casa sobre o Platense da Argentina por 2-0. Com as vantagens nos primeiros jogos, a Libertadores caminha para ter uma semifinal totalmente brasileira. Agora falando sobre o Brasileirão, a 27ª rodada começa hoje e com um clássico. No estádio Couto Pereira, Coritiba e Atlético Paranaense se enfrentam às 9 horas da noite. No sábado, a rodada continua com 6 jogos. Destaque para outro clássico entre Palmeiras e São Paulo, às 18h30 da noite. No domingo, o Vitória entra em campo fora de casa contra o Mirassol, às 16h. Pouco depois, às 17h30, tem o clássico do povo, Flamengo e Corinthians, no Maracanã. O Bahia vai fechar a rodada na segunda-feira, quando recebe o Remo, na Fonte Nova, às 20h da noite. A bola também vai rolar para as semifinais do Brasileirão Feminino nesse sábado. Após eliminar a Ferroviária, o Flamengo enfrenta o São Paulo, que passou pelo Grêmio. A partida será no estádio Luso Brasileiro, às 16h30 da tarde. O outro jogo da Semi é entre Bahia e Corinthians. As mulheres de aço eliminaram o Palmeiras nos pênaltis e agora jogam contra as Brabas na Fonte Nova, terça-feira. Os jogos de volta serão no final de semana seguinte. E se vamos ter um final de semana cheio de clássicos, no Campeonato Intermunicipal não será diferente. Nesse domingo, a seleção de Ilhéus recebe a seleção de Itabuna no estádio Mário Pessoa, às 15h da tarde. O clássico do Cacau é válido pela 5ª rodada da primeira fase. Ilhéus vem da sua primeira derrota, domingo passado, contra Aurelino Leal. Fora de casa, a equipe perdeu por 3-1. Já Itabuna vem da sua primeira vitória, um 3-1 sobre Ibirapitanga. Um resultado positivo nesse domingo é muito importante para Ilhéus se manter na zona de classificação à próxima fase. A equipe tem 3 pontos ganhos na terceira posição do Grupo 12. Como iniciativa da Prefeitura de Ilhéus e da Liga Ilhéense de Futebol, o jogo terá entrada gratuita. Uma grande oportunidade para você ir ao Mário Pessoa e apoiar a seleção. Vamos falar agora de Fórmula 1, porque nesse domingo tem um grande prêmio da Espanha. A corrida marca a estreia do circuito de Madrid, construído recentemente. A pista já demonstra ser uma das mais desafiadoras da temporada, com a curva mais longa entre todas. São 550 metros e 24 graus de inclinação. Os treinos livres começaram na manhã desta sexta e seguem até amanhã. O grid de largada será definido no treino de classificação, sábado, às 11 horas. Com pilotos como André Antonelli, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, em ótimo momento, a corrida está marcada para domingo, às 10 da manhã. A busca por uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles já começou para o vôlei feminino do Brasil. A seleção fez ontem o seu terceiro jogo no Sul-Americano, competição que garantirá à campeã uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Na estreia, a equipe venceu a Venezuela por 3-0, mesmo placar da segunda vitória contra o Peru e da terceira vitória contra a Colômbia. O 100% de aproveitamento mantém o Brasil na liderança da competição, faltando apenas 2 jogos. O próximo desafio será nesse sábado, 1:30 da tarde, contra o Chile. Em formato de pontos corridos, a disputa pelo título caminha para uma decisão na última rodada entre Brasil e Argentina. Para finalizar, nesse domingo nós temos a já tradicional corrida 10 milhas Costa do Cacau na CEPLAC. A largada está marcada para as 7 horas da manhã, com percursos de 10 milhas, cerca de 16 quilômetros, e de 5 milhas, que correspondem a pouco mais de 8 quilômetros. O evento contempla as paisagens da sede da CEPLAC, na rodovia Jorge Amado, e já está com as inscrições esgotadas. O boletim esportivo vai ficando por aqui. Um bom final de semana para você e até segunda-feira.
Bom final de semana para você também, Pablo Brandão, com o nosso boletim esportivo. Agora 1:17. Vamos para o Noticiário Nacional, Bed. E dá uma olhadinha no WhatsApp se tem alguma mensagem aí dos nossos ouvintes. Inclusive, quero deixar um abraço aqui para o Pedrinho Ávila, que está lá no Açougue Popular, no Vilela, junto com toda a turma por lá ouvindo o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, Pedrinho? Um abraço para você e para toda a turma aí do Barracão Azul.
É, inclusive o Marconi Oliveira está dizendo aqui, operação Tapa Buracos no cruzamento da Avenida Petrobras, na rua do Então Supermercado. Ele diz aqui, ó, fizeram a raspagem na Ponte Velha, conhecida como a Ponte Mamanto Júnior. Falta passar um pouco de asfalto. Pronto, vamos passar aqui a sua reclamação, tá certo? Olha, o Daniel Aquino também está curtindo o Jornal do Meio Dia e diz, Suzy Luiz, estamos aqui querendo saber quando vai voltar a construção da ladeira da Tapera. Será que assim, só depois das eleições? A gente também está querendo saber, viu? O Newton César, do Alto do Carvalho, diz, boa noite, Suzy. Boa tarde, Suzy. Estou ligado aqui no seu programa. O Newton César, o Pinheiro, taxista também. Obrigado pela sua presença, Pinheiro. Grande abraço para você. Como a gente falou, o Pinheiro mandou aqui um áudio de 1:19, Pinheiro, infelizmente, se você puder aí transcrever o seu áudio, é melhor, porque a gente não tem como colocar o áudio antes sem dar um ouvido direitinho.
Tá um bom? Abraço para vocês, um abraço, viu, Pinheiro? Obrigada pela audiência no Noticiário Nacional. A gente faz um alerta, inclusive eu ainda não fiz a minha, que é a nova carteira de identidade, gente. Ela passará a ser obrigatória para o acesso aos benefícios. Você já fez a sua, Renatinho?
Sim. Inclusive, mandar um abraço aqui pro pai do Felipe Levita, que me auxiliou lá, viu?
Pois é, gente, preciso fazer a minha, viu? E, ó, o governo federal tá implementando esse sistema de biometria para beneficiários de programas sociais e previdenciários. Depois da conclusão do processo, a nova Carteira de Identidade Nacional, a SIN, SIN, vai passar a ser a única base aceita para concessão, manutenção e renovação de benefícios. De acordo com o governo, essa medida vai ser adotada de forma gradual. O executivo do governo federal disse o seguinte, a adoção do cadastro biométrico obrigatório será gradual, com prazos para adaptação da população que já recebe benefícios do governo. Com essa mudança, a nova carteira, né, a Carteira de Identidade Nacional, vai ser utilizada como base biométrica para concessão, manutenção e renovação de benefícios. A biometria poderá ser validada até o fim do ano de 2026 para quem já possui a Carteira Nacional, né, de Identidade, e também por meio de outros documentos de identificação, como a Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor e também Passaporte. 1:20, Renatinho.
Ok, tem mais informações chegando aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras. Golpistas no Brasil estão usando ferramentas de comparação facial para encontrar pessoas fisicamente parecidas e ainda assim tentar burlar o sistema de reconhecimento facial. O chamado golpe do sósia inverte a lógica tradicional da fraude de identidade. Em vez de partir dos dados de uma vítima específica para depois tentar se passar por ela, o criminoso começa pelo próprio rosto e procura imagens e bases de faces vazadas, alguém com características semelhantes, como os chamados motores de comparação facial. Os fraudadores conseguem localizar identidades legítimas com até 99% de similaridade facial e selecionar aquelas com maiores chances de passar por uma validação biométrica.
A nova tática foi identificada pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e faz parte do mapa da fraude referente ao primeiro semestre de 2026. No período, as soluções da empresa identificaram 2.860.000 de casos de alto risco em operações de cadastros e validação de identidades, incluindo os processos de onboarding e abertura de contas. Geograficamente, a região sudeste concentra 46,5% das tentativas de golpes no país, com 557,97 registros, e também apresenta maior taxa regional de risco de 0,72%. Na sequência, aparece o Nordeste com 333,139 ocorrências, o Sul com 216,108, o Centro-Oeste com 188,725, o Norte com 181,50.
Agora 1h22, rapidinho aqui para a gente já finalizar a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Anvisa, gente, autorizou vacina contra meningite para bebê a partir de 6 semanas. Então, bebês, a partir de 6 semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ampliou a indicação da vacina Minquadfi para permissão e aplicação em bebês a partir de 6 semanas de vida. Esse imunizante é utilizado na prevenção de doença meningocócica invasiva provocada pelos sorogrupos A, C, W e Y da bactéria meningites. Então, essa mudança estabelecida pela resolução antecipa a possibilidade de proteção contra a doença. É a Anvisa autorizando vacina contra meningite para bebês a partir de 6 semanas. Então, assim que o bebê fizer 6 semanas, procura um posto de saúde para vacinação. Agora, 1h23, a gente fecha a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Na segunda-feira, a Kátia Gomes volta ao seu horário, tá certo, no Jornal do Meio Dia. Quero, inclusive, deixar aí um abraço para a Kátia, desejar para ela um bom descanso, né, esses 4 dias aí de descanso, de folga aí da Kátia Gomes. E obrigada pela confiança aqui no meu trabalho. Um abraço para você, Renatinho, obrigado pelo apoio.
Ok, Suzy Luiz, obrigado a você. E lembrando, o Jornal do Meio Dia finaliza por aqui. Por que esse horário? Devido à propaganda eleitoral gratuita, tá bom, gente? Tá chegando Suzy Luiz aí com mais edição do Pagode Brasil. Lembrando, Jornal do Meio Dia, oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa. No Mix Mateus, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, em Ilhéus. Informações 988665466.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.